Drive-thru da agricultura familiar na Expo Inter inicia com movimento tranquilo e pavilhão é o único com acesso do público em Esteio. Refeições voltarão a ser oferecidas para alunos da educação infantil de Porto Alegre na segunda-feira. Hospital de Clínicas da capital abre inscrições para interessados em participar de estudos de vacina contra a Covid-19.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos, o sol aparece entre nuvens em Porto Alegre, agora faz 26 graus na capital. O movimento foi tranquilo na abertura do drive-thru da agricultura familiar da Expo Inter em Esteio na manhã desse sábado. O pavilhão é o único com acesso do público ao Parque de Exposições Assis Brasil.
Antes mesmo das 10 horas da manhã, horário de abertura dos portões, já havia dois carros aguardando para ingressar no pavilhão da agricultura familiar no Parque da Expo Inter. É o único local com acesso ao público. A entrada é gratuita. O movimento foi tranquilo durante toda a manhã. Os veículos transitavam normalmente entre os 55 estandes de expositores. À frente de cada um deles, três vagas para os compradores estacionarem o carro e o próprio agricultor ir até o veículo para efetuar a venda. Não há limite de tempo para que os veículos permaneçam dentro do pavilhão. Ele vai funcionar das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, até o dia 4 de outubro, quando encerra a Expo Inter. Demais áreas do parque, sem acesso ao público, com movimento bem baixo, já que a Expo Inter está tendo todas as suas atividades com transmissão online. Do Parque de Exposições em Esteio, Thiago Bittencourt.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, 27 em Caxias, 29 em Santa Maria, 19 em Pelotas e 18 em Rio Grande. A tarde será de aumento da nebulosidade no estado. A instabilidade do sul atinge outras áreas até a noite. As temperaturas serão elevadas, com máximas de até 34 graus no oeste e no noroeste. O domingo será chuvoso em todo o Rio Grande do Sul. Começa a partir de segunda-feira a movimentação que irá marcar a retomada das atividades presenciais nas escolas de Porto Alegre. O cronograma municipal prevê que a educação infantil volte para alimentação, atividades de apoio e adaptação. O horário de atendimento para almoço será estabelecido pelas escolas. A recomendação da Secretaria Municipal de Educação é que não ultrapasse o limite de 15 crianças no refeitório. Não se trata do retorno presencial das aulas, que só deve acontecer no dia 5 de outubro para a educação infantil e também para alunos do terceiro ano do ensino médio, da educação profissional e a educação de jovens e adultos. Na manhã de sexta-feira, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre anunciou greve dos servidores da educação. No entanto, conforme a Secretaria Municipal da Educação, não houve notificação de paralisação. O cronograma completo de retorno das atividades pode ser conferido em GZH. Três bares de Porto Alegre foram autuados nesse sábado por descumprirem o decreto municipal de funcionamento. Segundo o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, um bar na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, foi autuado por aglomeração e por funcionar após o horário permitido. Na Cidade Baixa, um estabelecimento na Joaquim Nabuco foi penalizado por aglomeração e outro na Lima e Silva por funcionar fora do horário. Ao total, a ação conjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Guarda Municipal fiscalizou 19 estabelecimentos. O nome dos locais não foi divulgado. Ainda nesta edição, o primeiro-ministro do Líbano renuncia após menos de um mês. Detento do regime semiaberto é preso em Esteio por aplicar golpes dos nudes em mais de 40 pessoas.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu inscrições para manifestar interesse na participação de estudos contra a Covid-19. Os interessados podem encaminhar os dados por meio de um formulário. De acordo com o site da instituição, assim que algum projeto estiver em condições de começar o recrutamento de participantes no Clínicas, os interessados poderão ser chamados pelos pesquisadores. Os critérios de inclusão e o número de pessoas a serem convidadas variam entre os diferentes estudos. Ainda não há outras confirmações de datas e público-alvo. O Clínicas vai participar dos testes das doses desenvolvidas pela Universidade de Oxford. As informações serão utilizadas apenas para estudos de vacinas contra a Covid-19 que vierem a ser realizados na entidade. As linhas de ônibus coletivo de Novo Hamburgo terão aumento na oferta a partir de hoje. Ao todo, serão acrescentados 161 novos horários em dias úteis e aos sábados, em relação à tabela que está em vigor. A mudança ocorre em função do crescimento gradativo de passageiros, principalmente aos sábados. Mais detalhes sobre a ampliação dos horários estão em GZH.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios para valer. Baixe aí.
Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, temperatura de 27 graus, 12 horas 56 minutos. A Polícia Civil de Esteio prendeu um detento do regime semiaberto que usava tornozeleira eletrônica para aplicar o golpe dos nudes em mais de 40 pessoas em vários estados brasileiros. Depois da troca de fotos e vídeos, ele usava os nomes de 4 delegados gaúchos para extorquir as vítimas. Elas foram lesadas em pelo menos R$90 mil. Para a polícia, a estimativa é de que se sabe apenas cerca de 10% do que as pessoas repassaram para o golpista. A Coreia do Sul anunciou nesse sábado que vai solicitar que a Coreia do Norte investigue o assassinato de um oficial do governo sul-coreano. Ele foi baleado por tropas norte-coreanas depois de ser encontrado à deriva perto da disputada fronteira marítima entre os dois países. O incidente gerou indignação da Coreia do Sul e motivou um raro pedido de desculpas do líder norte-coreano Kim Jong-un. Um dia após o ataque com faca em Paris, em frente à antiga sede da revista satírica Charlie Hebdo, o principal suspeito assumiu a autoria e vinculou o ataque à republicação das caricaturas do profeta Maomé. O homem de 18 anos, nascido no Paquistão, foi detido pela polícia na Praça da Bastilha pouco depois do ataque, que deixou 2 feridos graves. O caso aconteceu em meio ao julgamento do atentado contra Charlie Hebdo em janeiro de 2015, no qual 12 pessoas morreram. O primeiro-ministro do Líbano, Mustafa Adibi, renunciou ao cargo nesse sábado após menos de um mês. Ele foi eleito em 31 de agosto, 21 dias após a renúncia de Hassan Diab, que deixou o posto e demitiu todo o gabinete depois das explosões no porto de Beirute. Cerca de 200 pessoas morreram no incidente e milhares ficaram feridas. Adibi disse à imprensa em Beirute que resolveu deixar o posto depois de ficar claro que o governo que ele queria montar estava destinado a fracassar. O agora ex-primeiro-ministro era apoiado pelo presidente francês Emmanuel Macron, que vinha pressionando os políticos libaneses a formarem um gabinete composto de especialistas não partidários que pudessem trabalhar na aprovação de reformas para tirar o Líbano da crise econômica e financeira que enfrenta. Em instantes, Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo inquérito contra o ministro da Educação por homofobia.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein afirma que o presidente Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica e sem complicações após a cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga realizada nesta sexta-feira. Além disso, nessa manhã, foi retirada a sonda que foi colocada após o procedimento. O boletim informa que Bolsonaro está recebendo hidratação oral e caminhando pelo quarto. Pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia costumam ficar internados por até 48 horas. Os médicos avaliam agora se o presidente pode ou não receber alta ainda neste sábado. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por homofobia. A iniciativa partiu do vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros e se baseia em declarações dadas nessa semana pelo ministro ao jornal O Estado de São Paulo. Na entrevista, Ribeiro disse que jovens homossexuais são consequência de famílias desajustadas. Ele afirmou que não concorda com quem opta por ser homossexual e defendeu que discussões sobre gênero não ocorram nas escolas. O vice-procurador-geral também pediu autorização para que a Polícia Federal tome o depoimento de Milton Ribeiro. A decisão caberá ao ministro Dias Toffoli, sorteado relator.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, neste domingo, às 12 horas e 50 minutos. Um bom final de semana.